Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Boa tarde para você que está aí sempre ligado aqui na Rede USP de Rádio, programa Sons do Brasil, transmitido pelos 93,7 para São Paulo e Grande São Paulo, 107,9 para Ribeirão Preto e falando para o mundão todo aí pelo jornal.usp.br/rádio, onde você estiver. É só dar o clique lá no site da rádio e ouvir o nosso programa, tá ok? Como sempre, estamos hoje aqui recebendo os nossos convidados do dia para ajudar a gente a escrever o capítulo 149 da história Sons do Brasil. Quero já dar as boas-vindas aos nossos convidados, começando pela nossa artista que está aqui hoje, cantora que vem lá do Belém do Pará, morando agora aqui em São Paulo. Seja bem-vinda ao Sons do Brasil, Jeane Darush.
Muito obrigada, Serginho. Boa tarde a todos. Eu tô muito feliz de estar aqui hoje. E realmente vim de Belém do Pará e tô morando agora aqui em São Paulo para poder ampliar um pouco mais, né, assim, a minha carreira como cantora. Divulgar mais o meu trabalho e os meus projetos.
Maravilha. Que seja bem-vinda a São Paulo.
Muito obrigada.
E como sempre, temos o nosso segundo elemento, que é aquela pessoa que vem ajudar a gente a botar o temperinho no nosso papo aqui, trazendo aquelas informações de backstage e da correria toda para que toda essa cena aconteça. Estamos recebendo aqui hoje o produtor e agitador cultural e sócio proprietário de um espaço muito bacana aqui em São Paulo, que é o Brasileria. Quero dar as boas-vindas também a Silvio Viani. Seja bem-vindo ao Sons Brasil.
Boa tarde, Sérgio. Tudo bem? Para mim é um prazer estar aqui nesse programa Sons do Brasil, que é um dos espaços importantes em São Paulo, né? Prazer é todo meu.
A gente que agradece vocês, como eu falei no início do programa, ajudando a gente a escrever o capítulo 149 da nossa história, tá legal? Muito obrigado mesmo. Eu já quero dar início ao nosso papo. Jeane, você já falou, já deu essa introdução dessa vinda, mudança Belém do Pará, São Paulo. Fala pra gente como que isso ocorreu. Você já falou que é buscar um espaço novo, mas a gente sabe que essa vida da arte, da música, é uma coisa complicada. E muitas vezes você tá já com o seu terreno prontinho ali, tá tudo semeadinho, as flores nascendo, as árvores já dando alguns frutos. De repente você resolve mudar tudo isso, vamos para outro terreno, vamos semear, vamos arar terra nova. Conta pra gente como é que foi isso.
Olha, por aí, mas já tem um tempo que eu tô querendo aumentar a minha carreira, né, em outros locais. Eu já tinha vindo aqui, inclusive a gente já se conhece. Sim. Já há um tempão, de, acho que é de 2012. Passamos um mês para começar a ver o terreno. E foi quando a gente resolveu, não, agora a gente vai buscar novos horizontes, porque Belém é onde a gente suga a minha raiz, tudo que eu tenho, e trazer pra cá toda essa cultura que eu trago minha. Mas lá, acho que já semeei, já foi, né? Eu acho assim,
já tá dando quero, frutos,
já,
né?
Eu quero mais. Então a gente veio pra São Paulo pra isso.
Você tem dois CDs lançados na carreira, é isso?
Tenho dois CDs. O primeiro é Encanto Amazônico, que é todo amazônico, é todo com músicas paraenses. E o segundo, chamado Voz do Sentimento, que é uma coisa mais MPB e tem duas músicas da década de 30 nesse CD, que eu adoro música antiga, né?
Bacana. Trazer o Silvio pro papo aqui, Silvinho.
Diga.
Silvinho, que tem uma história bacana dentro da música aí. Hoje tá, como eu já disse, à frente ali do Brasileria, fazendo vários shows bacanas. Sons do Brasil já passou por lá também, levando várias coisas e tem bastante coisa pra fazer lá. Mas fala pra gente de onde começou essa coisa toda, esse envolvimento todo da música contigo aí.
Assim, minha família sempre ouvia muita música, então até a adolescência fui escutando boas coisas antigas, MPB, os boleros antigos e tal, naquela época do LP ainda, né? E aí, nos anos 80, eu cansei um pouquinho de São Paulo e fui enveredar pelo Brasil. Acabei depois do Ceará, passando um tempo no Ceará, acabei na Bahia. E naquela época, por incrível que pareça, nos 80 eu era hippie. E fiquei aí uns 6 meses como hippie na Bahia e apareceu a oportunidade de trabalhar na TV lá em Salvador, TV Itapuã. E pra mim era uma novidade e eu acabei indo pra área musical da TV, na parte dos backgrounds dos programas de TV. E num desses programas, eu uma grande sorte que eu tive, eu conheci umas grandes pessoas que passaram pela minha vida, que é o Wesley Rangel, é o dono dos estúdios WR, aonde tudo aconteceu lá na Bahia. Então foi assim, meio que sorte dele ser jurado de um programa, de um festival de jazz, e me convidou pra ir pro estúdio, daí pra frente que eu vim conhecer o que era a música brasileira.
E você pegou exatamente, você falou isso do WR, era um momento que quando alguém queria gravar alguma coisa, ou vem pra São Paulo, vem pro Rio. E o WR era um oásis lá no Nordeste, lá era bem equipado, bem estruturado, e pegou aquele movimento que a dita axé music, mas a música baiana ali tava num boom inicial ali, né?
Foi assim, um processo, cara, que aí eu comecei a entender como é que funcionam as coisas aqui musicais no Brasil, né? Porque a gente tava fazendo tanta coisa de boa qualidade e algumas nem tanto. Mas o que despertava mais interesse a nível nacional eram as coisas que não tinham a qualidade tão apurada, as coisas mais comerciais. Isso, de certa forma, incomodava um pouco. Mas o processo foi muito duro de conseguir entrar com os produtos de lá nesse eixo, Rio e São Paulo. Porque pode não parecer, mas é uma panelinha e bem fechada. Então, aquele processo do filme Filhos de Francisco, isso ocorreu lá na WR. Para o Luiz Caldas acontecer, para outros artistas acontecer, a gente comprava aquelas fichas de telefone que punha na maquininha.
Da Telebahia.
É, justamente. Tinha que pedir na rádio até a música começar a engatear por si própria, até a coisa acontecer. E o processo lá, quando eu cheguei, o carnaval de lá era baseado no frevo. Era um carnaval importado do Recife. Uhum. E a música na rádio tocava mais música americana do que outra coisa. Então, nos anos 80, a partir de 82, 83, que começou a ter uma consciência regional em Salvador de valorização da música feita lá.
Jenny, vamos fazer o seguinte, vamos começar a botar música no pedaço aqui?
Vamos lá.
O que a gente pode mandar pra galera começar a sentir o seu trabalho aqui?
Olha, eu tenho um projeto de músicas francesas, né? E então eu acho que o Lavinha Rose a gente poderia começar com essa canção de Edith Piaf.
Maravilha, vamos lá. Então, Lavinha e Rose, antes de mais nada, eu queria que você apresentasse esses músicos que estão te acompanhando aqui no estúdio.
Ah, claro! Brau Mendonça, um grande amigo, já também tocou comigo em 2012, quando eu estive aqui. E o Sidney Lima, percussionista também paraense, que tocava comigo lá em Belém. E agora ele veio também buscar novos horizontes aqui.
Maravilha. Brau, prazerzaço estar recebendo você por aqui. E Sidney, prazerzaço estar te conhecendo também. Vamos lá então. Jeanne d'Arwish, La Vie en Rose. E a gente volta daqui a pouquinho.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui s'y perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. D'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré. Pour la vie, dès que je l'aperçois, alors je sens de moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour en plus finies, un grand bonnet qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent. Heureux, heureux à mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie.
escutando então depois de La Vie en Rose com Jeanne d'Arouche. Jeanne, você falou dos dois CDs aí, a base deles são músicas autorais, ou não?
Não, não são, mas nos dois tem músicas minha e dos meus irmãos Brahim e Jaqueline, mas a maioria não. Primeiro CD, Encanto Amazônico, tem, são os compositores de lá, né, de Belém.
Okay.
E o segundo é mais aberto ao Brasil mesmo, porque tem Baião, tem essas músicas da década de 30 que eu lhe falei.
Sim.
Música romântica, samba.
E tem um terceiro CD a caminho aí, pensando num projeto, quem sabe, talvez?
Sim, na verdade tem uma nova single, né, e um videoclipe que a gente fez no Midas, que foi lançado agora dia 2.
Sexta-feira.
Sexta-feira, a música. O videoclipe ainda não foi lançado, vai ser lançado ainda.
Esse já single já tá nas plataformas.
Já tá, já estão nessas plataformas.
Esse daí já pode ser uma referência para um trabalho novo que tá pintando.
Sim, exatamente. É uma parceria com o Midas, que foi a produção do Renato Patriarca e a direção artística do Rick Bonadio. Então, então nessas plataformas digitais, Spotify, Deezer, Apple Music, né? Google Play, você pode baixar, já tá lá. Quem quiser,
já tá
por
lá,
favor.
Hoje em dia, o Brasil é muito dessa coisa de, eu não diria modismo, mas a música ela vai flutuando muito em estilos pra lá e pra cá, e o carimbó voltou a ser meio que destaque hoje dentro do Brasil. Tivemos, lógico que lá em Belém sempre teve, é a música nativa de lá, mas pra cá nós tivemos acho que um boom aí na década de 70 talvez, com Pinduca.
Sim.
E Eliana Pittman também gravou alguma coisa e tal, mas nesse momento voltou a ter esse destaque aqui de novo, né?
Verdade. Com alguns compositores, alguns cantores, a Dona Onete, né? A Lia Sofia, que também fazem carimbó. Agora eu vou lhe dizer, antes, quando eu morava lá, porque eu cheguei a morar no Rio de Janeiro.
Sim.
Eu estudei música no Rio de Janeiro. Saí de Belém pra estudar dança, acabei caindo na música. E aí, quando eu voltei a Belém, que eu comecei a trabalhar profissionalmente na música, eu sentia uma certa resistência nos locais sobre o carimbó. Tava até falando com o Silvinho lá.
Lá mesmo.
Lá mesmo. A não ser nas rodas mesmo, nos interiores, que era bem aceito, a música raiz. Então eu sentia isso. O meu primeiro CD foi regional em função de toda a minha história no Rio de Janeiro. Eu levava a música do norte pra lá, né? Quando eu voltei achando, só que eu me deparei com essa questão de, epa, não é tão bem-vindo, né? Nos locais mais...
Preconceito com a própria cultura.
Isso. Aí, com o passar do tempo, como você falou, essa flutuação, hoje, se eu vou cantar lá, qualquer aniversário, tem que ter Dona Onete, tem que ter Pinduca, tem que ter tudo isso. Agora vocês gostam. Que bom. Mas graças a Deus, né?
Eu acho que, Silvio, o que aconteceu, falando isso na Bahia, você até falou aí, preconceito com a própria raiz ali. Eu acho que esse momento que você trabalhou lá em Salvador foi bem isso. Foi a hora que eles bateram no peito e falaram, peraí.
A Bahia me surpreende porque, assim, ela tem uma valorização muito grande regionalmente. Eles se autovalorizam muito. Pode ver que qualquer baiano vai no programa e fala da Bahia, fala da comida. Isso deu uma força incrível pra música local. O maior preconceito que eu enfrentei, como eu fazia divulgação dos produtos lá da gravadora, quando eu vinha para São Paulo, meu, é muito legal, mas aqui não dá para tocar. E as primeiras pessoas que me surpreendeu com essa quebra, esse saque, essa orelha de músico, foi o Zé Rodrigues, que na época estava começando a namorar com a minha irmã, e eu tive o privilégio de conhecer com o meu cunhado. Eu falei, cara, é demais. Aí levei o disco do Luiz Caldas na casa dele, no Natal desse, acho que foi 86, 87. Ele ouviu a música e na hora ele falou, cara, é muito legal, é muito diferente, só que tá mal gravado, porque a gente tinha poucos recursos, mas ele achou demais a percussão na cara e tal. Passaram-se alguns anos, ele me liga e fala, lembra aquilo que você me mostrou aquele tempo atrás? Manda uma coisa pra mim que eu vou dirigir uma novela. E eu falei, cara, uma novela na Globo, uma oportunidade pra gente, ela era muito importante. Eu mandei dois cassetes e entraram. A primeira música que o Brown gravou a nível nacional foi pra novela Cambalacho. E o Walter Queiroz também, que é um jinglista de lá. Eu mandei as duas em fita cassete e na mesma hora foi aprovado. Só que, por preconceito, a direção da Globo achou melhor gravar no Rio com outros cantores. Então, o Zé teve o saque de falar, isso vai ser uma música boa. Mas o preconceito, não, vamos gravar na Bahia, não, vamos gravar aqui. E a coisa ficou meio reta, assim, não vendeu o que era a música.
Não.
Mas o que me impressionou mais foi o saque do Zé Rodrigues, que é ouvido, né? Ele sacou o que era o poder da música da Bahia.
Legal. Silvinho, vamos fazer o seguinte. Tem um verbo aqui que é o verbo pitaquear. Então, vamos pitaquear. Eu vou pedir pra você indicar uma música pra gente ouvir e a galera conhecer.
Nesse caso, não se trata de nepotismo. Ela é minha sobrinha, é filha do Zé. A Bárbara Rodrigues lançou um disco que titula Eu Mesmo, em 2017. E ela tem algumas parcerias com a Luísa Posse. E uma delas, eu soube que estará na próxima novela das 18 horas da Rede Globo. O título da canção é Venha, de autoria da Bárbara Rodrigues e Luísa Posse. Eu acho que vocês vão gostar.
Vamos nessa, então. Bárbara Rodrigues, Venha. Pitaco do Silvio Viani aqui no Sons do Brasil. Vamos ouvir e a gente volta no segundo bloco.
Está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Sertaneja, se eu pudesse, se papai do céu me desse o espaço pra voar, eu corria natureza, acabava com a tristeza, só pra não te ver chorar. Na ilusão deste poema, eu roubava o diadema lá do céu pra te ofertar. E onde a fonte rumoreja, eu ergui a tua igreja, dentro dela o teu altar. Sertaneja, por que choras quando eu canto? Sertaneja, se este canto é todo teu. É mais triste quando eu canto a canção que eu te escrevi. E os teus olhos neste instante brilham mais que a mais brilhante das estrelas que eu já vi. Sertaneja, vou-me embora, a saudade vem agora, a alegria vem depois. Vou subir por essas serras, construir lá noutras terras um ranchinho pra nós dois. Sertaneja, por que choras quando eu canto? Sertaneja, se este canto é todo teu. Passarinhos que cantam mais do que eu. Sertaneja, pra secar os teus olhinhos, vai ouvir os passarinhos.
Voltando agora no nosso segundo bloco, tivemos Sertaneja com Gianni Darwish. Fala pra gente desse Sertaneja, grande clássico brasileiro também, né?
Isso, é verdade. É uma das que eu falei ainda há pouco, que tinham duas músicas da década de 30 no meu CD, e ela é uma delas, Sertaneja, de René Bittencourt. Esse CD, Voz do Sentimento, que foi produzido por Eudes Fraga. E ele foi gravado no Rio de Janeiro, a parte do instrumental, e eu fui colocar a voz em Fortaleza.
Legal.
Então a gente pegou, quer dizer, é bem brasileiro mesmo, né?
Eudes Fraga. Grande festivaleiro, né? Tive com ele em Ribeirão Preto, no Fã, lá eu fui o jurado, e o Eudes, inclusive, ele ficou entre as cinco primeiras colocadas.
Ele sempre ganha.
Grande,
ele é um grande compositor, né? Um bom cantor, um grande compositor.
Legal. Lá em Belém do Pará, tem aquela tradição do Círio de Nazaré, e você sempre participando lá,
sim,
né? Primeiramente, eu sei que é emocionante isso, a gente ver daqui, pra você, fazendo parte dessa celebração, conta pra gente como que é isso pra vocês lá, e você cantando pra aquela multidão ali embaixo, você naquela marquise, fala pra gente.
Ah, é muito lindo, olha, eu agradeço a Deus e a Nossa Senhora por poder todo ano participar, né, dessa, é um rio de gente, é um mar de gente, porque onde eu fico cantando é parada, né, numa marquise, e as pessoas vão passando. Você vê realmente, né, um mar de gente passando, e o momento que mais me emociona é o momento em que começa a parte da corda que eles seguram, que começa a encher. A gente vê o sofrimento das pessoas, e aquilo, se eu não me concentrar, eu acabo chorando e eu não consigo cantar. E na hora que a santa para, pra gente homenagear, é uma determinada música, é lindo demais. Só a pessoa, assim, eu contando, eu tenho uma ideia. Mas visitem, vão lá no segundo domingo de outubro, porque é lindo demais.
E Silvio, depois desse período baiano que você teve lá, você veio para São Paulo e você acabou trabalhando, por causa do relacionamento aí direto com o Zé Rodrigues, trabalhou com o Sá Rodrigues e o Arabila naquele retorno deles, do trio ali, né?
Tive esse privilégio, cara, privilégio.
Eles lançaram aquele CD e um DVD.
Eles receberam um convite para fazer o Rock in Rio no ano 2000.
Isso.
E aí, como o Zé já conhecia meu trabalho, ele falou, meu, você encara? Eu falei, eu acho que é possível, né? Vamos ver se vai ser a contento e tal. A gente fez um acordo e viramos um trio de quatro. E aí, a partir daí, gravamos um DVD, um CD em 2001. E depois que fomos no Jô Soares, cara, a agenda bombou de um jeito. Eu fiquei viajando até 2004, acredito, com eles. Foi uma experiência fantástica, porque só de ouvir as histórias do Guarabira, as histórias do Zé, as histórias do Sá, às vezes, como eu era produtor, também era empresário e produtor, eu escolhi de ônibus pra gente ter uma intimidade maior, só pra ver as histórias deles, que, imagina, tipo, desde comecinho do trio, anos 70, que hoje, pra viajar já pelo Brasil fazendo show, é facilidade, você tem equipamento em todos os estados. Naquela época, você tinha ou que criar a sua estrutura para viajar junto, ou chegava na surpresa. Então as histórias eram aquelas mais hilárias possíveis.
A ideia deles, quando eles receberam o convite, já era voltar com o trio, ou esse foi o mote para eles poderem...
Olha, voltar? O convite, na realidade, partiu de um contato do Sá, que eram dois produtores ligados ao Medina, que é o dono do Rock in Rio, mas aí a dupla não tava... Na realidade, eles estavam querendo voltar. Aí aproveitaram a oportunidade. E aí, Zé? Vamos nessa? O Zé falou, eu topo. E foi uma maravilha, porque eu vi, né, renascer aquele groove que tinha o trio. Em 2 meses, eles ensaiando, eles compuseram muitas coisas. E entre elas, o surgimento de Jesus numa Moto, que é só do Zé, mas outras músicas em parceria. E, cara, aquilo pra mim é um privilégio, né?
E rendeu um DVD, tudo isso, né?
Então, a gente alugou um teatro, eu lembro que foi tudo assim, porque depois do Rock in Rio, no camarim tinham várias gravadoras, porque foi um sucesso tremendo no Rock in Rio, e atingindo desde as faixas etárias menores, as pessoas da nossa faixa etária, que eram fãs do trio originalmente. Eles receberam convites ali, mas era pra fazer CD. Aí, olha, interessa um DVD, a Som Livre bancou a ideia, só que falou, vocês fazem, depois a gente compra. E aí foi aquela coisa tupiniquim brasileira, mas conseguimos resolver e o DVD saiu a contento.
Legal.
Foi bem legal.
Jenny, vamos mandar mais um ao vivo aqui?
Vamos lá. Então, podemos fazer Nem as Paredes Confesso. Um fado, que também faz parte de mais um dos meus projetos.
Legal. Vamos lá, então. Nem as Paredes Confesso, Jenny Darwish, ao vivo no Sons Brasil.
Não gostar de mim sem que eu te peça, nem me des nada que ao fim eu não mereça. Vê se me deitas depois culpas no rosto. Isto é sincero, porque não dar-te um desgosto de quem eu gosto. Nem as paredes confesso. até aposto que não gosto de ninguém. Podes sorrir, podes mentir, podes chorar também. De quem eu gosto, nem as paredes confesso. Quem sabe se te esqueci, ou se te quero. Quem sabe até se é por ti, por quem eu espero. Se eu gosto ou não, afinal, isso é comigo. Mesmo que penses que me convences, nada te digo. De quem eu gosto, nem as paredes confesso. E até aposto que não. Podes sorrir, podes mentir, podes chorar também. De quem eu gosto, nem as paredes confesso.
Nem as paredes, confesso, com Jeanne d'Arwish. Esse lado fado você também, né,
Jeanne? Pois isso. É.
Você tem um projeto gente, também voltado
tenho,
pra isso?
Tenho. Há 2 anos eu faço fados, assim, mas... Na verdade, em Belém, que eu fazia, né? Foram 2 anos num restaurante lá, português, fazendo só fados e rapsódias portuguesas, canções portuguesas. A gente acaba tendo que abrir mesmo o leque para poder agradar a mais pessoas, né?
Sim.
Então, essa parte de fados é o mais recente, em função de pedidos também. Então, aí a gente vai abrindo o leque para poder...
Legal. Você falou essa questão do abrir o leque. Vamos entrar um pouco nessa coisa do mercado. Você como... A gente usa o termo artista independente, mas acho que hoje nem se encaixa mais, porque todo mundo hoje em dia é independente, né? Cada qual no seu patamar ali. Mas... Que nem lá em Belém do Pará, agora aqui em São Paulo, para você, quais são as facilidades e as dificuldades? Claro, acho que bem mais uma do que outra nisso, mas como que você encara isso?
Olha, as dificuldades são, na verdade, a falta do conhecimento. A pessoa não me conhece. Quem você é? Por que eu tenho que colocar você aqui, né? Mas com o material que a gente conseguiu fazer, renovar a minha página, né? No Face, eu tenho um canal no YouTube, o pessoal pode ir lá procurar. Aí acaba vendo essa diversidade. E eu acho que essa diversidade é uma das coisas que faz abrirem as portas, né? Inclusive agradecendo aos bares que abriram essas portas. O Silvio foi um deles que está aqui com a gente.
Será
lá no Brasileirinha.
Sempre bem-vinda.
Muito obrigada.
A qualidade do seu trabalho é ótima.
Ah, muito obrigada. E é os músicos paraenses que já estão aqui, que como o Gileno, Fanquinos, que já está aqui há um tempo, que a gente vai se dando a mão, um ajuda o outro para poder seguir. O próprio Brau, que também dá um espaço pra gente ali no Dos Santos, que a gente de vez em quando dá uma canja. Você tem que dar canja para poder apresentar o seu trabalho também,
e,
né?
E nessas coisas, que nem de repente você chegando com esses trabalhos dessa diversificação que você faz, automaticamente, claro, você aproveita e vai colocando também o seu trabalho autoral dentro do
isso,
negócio, pra galera
exatamente.
Ir conhecendo, né?
O trabalho regional, autoral. Tanto que eu já tô no Rancho Português, eu vou cantar lá, dia 27 de fevereiro.
Legal.
Já tem um espaço.
Já tem um espacinho ali.
Isso.
Legal. E até, como você citou Brasileirinha, eu queria entrar nesse assunto com o Silvio. Questão do Brasileirinha, Silvio, que é o projeto, acho que mais recente, o projeto atual seu aí, não é? Que é em parceria com a
minha irmã.
Sua irmã, que é a Júlia Rodrigues, né? Até conversando com a Júlia, ela disse que isso era um sonho que até o Zé também tinha, de abrir um espaço pra essa coisa da música autoral, que é o que vocês fazem, né? A programação justo. Musical de vocês é bem isso, né? É bem voltada pra essa galera, como a própria Jeanne já falou, ela já teve a oportunidade de estar tocando lá. Então, quando vocês abriram Brasileirinha, já veio com essa ideia de um espaço pra shows ser aberto exatamente para esses trabalhos novos que estão rodando e que tem essa grande dificuldade de espaço para mostrar, não é?
Então, Brasileirinha, cara, foi assim, acontecendo praticamente, porque nesse período eu estava fazendo muitos trabalhos para a Secretaria de Cultura. Então, especificamente na virada cultural, eu estava trazendo muitos grupos da Bahia e quando eu me deparei, eu estava com 70 músicos aqui para fazer a virada cultural, entre eles Luiz Caldas, Jerônimo, Lazo, são artistas que são mais conhecidos lá, mas assim, praticamente a programação da Bahia era muito voltada ao meu escritório, né? Então eu vi com tantos músicos aqui e eu tinha comprado essa casa e eu falei, cara, eu quero criar um espaço onde eu possa ter umas coisas mais pockets, trabalhar com os amigos, né? Porque tantos anos trabalhando com música, você acaba fazendo amigos no meio, porque a gente respira do mesmo ar praticamente. E em 2006, comprei a casa e o Zé levei para conhecer e falou, cara, demais, vamos fazer aqui no galpão. E em 2009, ele teve a morte súbita. Eu fiquei meio manco, fiquei uns 2 anos ainda apurando aquilo tudo acontecendo com a família, né? E só consegui inaugurar em 2014, porque ali praticamente foi esculpida a casa, porque ela, como era uma casa muito antiga, de 1947. Então, para deixar aquilo no tijolinho, foi um trabalho de meio artesão ali. Em 2014 inauguramos. Na realidade, eu não tinha pretensão de já inaugurar com música, porque como eu era novo na área gastronômica, eu estava aprendendo a lidar com esse público e tal. E o Galvão dos Novos Baianos estava em São Paulo, através de um amigo, o Soneca, músico também,
já,
né, para variar
a música. Já esteve com a gente no Sons do Brasil.
Então o Soneca me falou, o Galvão está em São Paulo e vamos fazer Novos Baianos aí. E acabei tendo o privilégio de inaugurar a casa com o berço dos Novos Baianos. Até o Gato Félix esteve presente. E para mim foi um privilégio estar tocando a casa até hoje e minha irmã cuidando da área gastronômica lá e recebendo todos esses amigos que a gente fez aí durante essa estrada toda.
Legal, e é um espacinho bastante aconchegante, é pequenininho, mas muito interessante, muito gostoso.
Uma coisa que a gente prezou muito lá é a qualidade de som, né?
Som, é verdade.
Geralmente, quando o espaço é aberto para música independente, se ele chegar lá, tá sem microfone, não tem pedestal, o som, o canal tá meia boca. É. Então lá a gente tem equipamento Fender, microfones bons, a acústica foi pensada também, com forração acústica. E a energia é tudo, né? Quando o cara se sente bem tratado, a gente também gosta de receber bem e a energia vira mútua. É muito legal. Experiência fantástica. Eu nunca pensei que... Eu imaginava que eu conhecesse música brasileira, mas nesses 3 anos de brasileirinha, o que tem de coisa boa e que no Brasil fica dependente. A música é dependente, eu imagino.
A gente que o diga. E nós tivemos também o prazer de fazer alguns shows do selo Sons do Brasil lá, que foi muito bacana, muito legal mesmo, pessoal.
E a casa está aberta esse ano, inclusive renovar o convite pra Jane.
Muito
aqui.
Obrigada.
O Brown também já é nosso sócio lá, o Serginho também, estamos aí. A agenda tá bombando esse ano.
Vambora, vambora. Vamos agitar, aproveitar o espaço, né, Jane? É tão difícil ter um espaço desse.
Oh, é verdade. E eu quero levar essa música nova também, que na época que eu fiz ainda não tinha lançado, né? Agora com ela lançada, essa nova single chamada O Infinito é Você, de Cadu Viana, e ela foi feita pra mim, eu fico toda orgulhosa, né, das conversas, do que foi falado sobre mim.
Então, vamos lá, vamos agitar essa agenda do Brasileirinha, não é? Jane, vamos pitaquear?
Vamos lá.
Então, o pitaco está na sua mão.
Olha, eu vou pitaquear. Vou dizer que Kel Smith com a música Era Uma Vez. Eu acho muito bonita essa música, a letra é profunda e tem melodia. Então eu gosto muito de música que tenha poema. Então eu, a própria Kel, eu acho ela uma pessoa muito autêntica, né? A atitude dela, eu gosto muito.
Vamos lá, pitaco de Jane Darwish, Kel Smith e a música Era Uma Vez. A gente volta daqui a pouquinho no terceiro bloco.
Era uma vez, o dia que todo dia era bom, delicioso o gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão. E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão.
dava pra ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom. Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação. Bastava um colo, um carinho, remédio era beijo e proteção. Tudo voltava a ser novo no outro dia, sem muita preocupação. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início. Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início. Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Pra viver, mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal, é só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal. Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real. Entender que ela mora no caminho e não no final. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início. Porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido. E quando cresce quer voltar do início. Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Era uma vez.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
No meu leito descubro a verdade que ficou. Num lago tão sereno, só a lua me restou. Remanso de magia, bela Índia se deitou. Querendo terno beijo, mais profundo mergulhou. No meu leito descubro a verdade que ficou. Num lago tão sereno, só a lua me restou. Remanso de magia, bela Índia se deitou. Querendo terno beijo, mais profundo mergulhou. De sua testa só resta encarnada rubra flor. De circulares folhas, só espinhas minha dor. Vitória régia tenho em meu verso cantador. Morreu serenamente no mais puro e lindo amor. Vitória régia tenho em meu verso cantador. Morreu serenamente no mais puro e lindo amor. Remanso de magia, bela Índia se deitou. Querendo um terno beijo, mais profundo mergulhou. No meu leito descubro a verdade que ficou.
tristez só resta, encarnada rubra flor, de circulares folhas, só espinhas minha dor. Vitória régia tenho em meu verso cantador, morreu serenamente no mais puro e lindo amor. Vitória régia tenho em meu verso cantador, morreu serenamente no mais puro e lindo amor. Vitória régia tenho em meu verso cantador, morreu serenamente no mais puro e lindo amor.
Tivemos então a música Remanso na volta desse terceiro bloco. Essa já é mais o carimbó.
Já, né? É o carimbó. Essa letra é do meu irmão Braim Daruiche Filho e a melodia é minha. Então já é uma parceria com ele que já tem essa pegada do carimbó.
Legal.
A gente tem também carimbós bem mais rápidos, né? Bem mais dançantes. Mas tem vários estilos. Então esse aí é mais swingado.
Um exemplo. Uma pergunta que eu vou fazer pra vocês dois é: pra vocês, a música brasileira atual, como é que vocês acham que tá isso? Muita gente fala que a música brasileira morreu, tal, isso, aquilo, e Gianni é um grande exemplo de que não, que tem muita coisa boa e muita gente já passou por aqui. Eu queria que vocês dessem a visão de vocês sobre isso.
Eu acho assim, é só uma questão do espaço, né? O espaço que se dá para poder chegar ao grande público. Porque, na minha opinião, hoje em dia... Não, não digo mais nem hoje em dia, que eu acho que tá voltando. Mas de alguns poucos anos para cá, se deu muita atenção às coisas que eu não gosto. Eu não gosto muito dos estilos, porque eu acho que visam muito a questão do lucro. Muito antigamente, que são as músicas que o meu pai colocava na fita cassete para ele ouvir, então eu fui influenciada, eu amava as músicas de antigamente. É, tanto que eu, se fosse deixar, eu ia só cantar música antiga, então eu não ia conseguir atingir um público maior, né? Por isso que até eu fui diversificando para poder atingir. Mas eu acho que hoje em dia tá começando a aparecer coisa mais que você possa tirar alguma mensagem. Eu acho assim, música é mensagem. A música de hoje em dia que tá na massa, ela serve pra qualquer coisa. Até pra eu falar mal dela. Ela serve, sabe? Pra eu dançar, pra eu debochar. Então, acho que serve.
Tem um espacinho
tem,
ali.
Tem, tem sim. As próprias novelas estão dando esse espaço e, às vezes, resgatando coisas antigas e colocando até numa roupagem mais moderna.
Legal. Silvinha?
Faz tempo que eu escuto a história que o rock vai morrer, o samba já morreu e baralá. Mas a música, principalmente a música brasileira, ela é tão orgânica, ela é tão presente na cultura, que é imensurável a qualidade dos produtos que são feitos aqui, né? Quando fala, você gosta de funk? Eu falo, eu gosto de funk, mas assim, eu escutei George Clinton, James Brown. Então assim, cada um escuta o que acha. Eu acho que o que está acontecendo no país é a qualidade das letras, das músicas, é muito reflexo do que está rolando no país. Então você vai ver, a música do verão agora é a música do Tirinho, né? Por que será? Então acho que a gente tem que ver bem por aí mesmo. Todo mundo tem que ter seu espaço. Quem sou eu para criticar a obra de um, a obra de outro? Eu acho que o poder de você escutar o que gosta, a gente ainda tem, por enquanto.
Principalmente nos dias de hoje, né? Antigamente a gente era refém das rádios e das TVs. Hoje em dia nós estamos a um clique de conhecer uma imensidão de coisa boa, de ter acesso a isso, né?
Eu nem lembro mais o que é rádio. Assim, salvo alguns programas como o seu e outros programas e algumas emissoras, a gente tem até um certo prazer. Mas fora isso, eu acho que rádio hoje em dia tá para ruído de ambiente, tá servindo.
Tá certo. Eu quero pitaquear também. Vou tomar o espaço do Sons do Brasil pra gente pitaquear agora, tá ok? Como o Sons do Brasil tem esse intuito de trazer esses trabalhos novos, ou pelo menos que estão rolando aí fora da grande mídia, pegamos aqui um trabalho bastante interessante. A gente acabou de falar de qualidade de música e tem muita gente nova de idade fazendo muita coisa interessante. É esse exemplo que nós estamos trazendo aqui da Indinaize, uma cantora bastante jovem e tem um trabalho bastante interessante. A gente até, para você que está ouvindo em casa aí, dá uma xeretada aí, procure o trabalho da Indy, que é muito legal, tá? Trazemos aqui a música Casa Pré-Fabricada, que tem a participação do Ayrton Júnior com ela nessa música e é bastante interessante. Vamos lá então, Indinaize, Casa Pré-Fabricada. A gente volta daqui a pouquinho pra gente passar a régua nesse nosso papo, tá legal? Depois do Pitaco Sons Brasil, Indinaize e a música Casa Pré-Fabricada, estamos chegando ao final do nosso programa. Quero aqui agradecer imensamente aos nossos convidados por ter vindo aqui hoje no Sons Brasil, junto com a gente, escrever mais um capítulo da nossa história. Silvio Viani, muito obrigado por estar com a gente aqui. Inclusive, queria que você desse aí também um toquezinho a respeito desse livro bacana que eu acabei de ser presenteado aqui. Muito obrigado. O Fabuloso Zé Rodrigues foi lançado agora no final do ano. 2017,
essa biografia, né? Foi escrita pelo Toninho Vaz, que é o mesmo autor da biografia do Leminski, vários livros que ele já tem lançado, e cara, assim, foi um sucesso no lançamento lá, as pessoas que já leram, e tem histórias aí saborosas do Zé Rodrigues.
Muito bacana.
E eu queria deixar também, Serginho, espaço aberto no Facebook Brasileria, para os artistas, esse trabalho que você acabou de tocar aí também, você vê que tudo coisa de qualidade, muita gente não conhece. Então a gente se propõe a abrir a agenda do Brasileria, nós temos lá o telefone de contato 26284211 e no Facebook Brasileria, e e-mail pode ser enviado o material dos artistas para Rodrigues, com um X no final, Rodrigues igual ao sobrenome do Zé Rodrigues, julia@gmail.com. Agradeço esse convite e a de estar aqui rodeado de amigos, para mim é um privilégio estar aqui.
É isso, para nós é que é um prazer você vir aqui, trazer um pouco da sua experiência, contar um pouco dessas histórias aí, dessa vivência sua com Sá Rodrigues, Guarabira e a galera da Bahia. Muito obrigado mesmo, viu, Silvio? Para nós é um prazer ter recebido.
E vamos retomar lá Sons do Brasil no Brasileria.
Vamos sim, vamos nessa.
Maravilha.
2018 nos espera.
Sim.
Gianni Darwish, prazerzaço estar recebendo você aqui depois de um tempo que a gente não se via.
Verdade.
Já fizemos algumas correrias juntos aí durante esses tempos.
Verdade.
Seja bem-vindo a São Paulo.
Obrigada mesmo pelo espaço, Sérgio. Eu estava um tempão querendo vir aqui contigo. Agradeço de verdade. E fiquei mais fã do Silvinho agora, de conhecer toda essa história dele. Já gostava de lá do Brasileria, né? Que fomos muito bem recebidos lá. Muito obrigada.
O convite está feito novamente.
Obrigada. Obrigada, Brau Mendonça, por estar aqui com a gente, Sidney Lima também, que tá nesse batalho, que não é fácil, mas a gente continua, né? Muito obrigada. Queria dizer que no dia 9 de março, eu estarei no Horácio Café, que é do Val Luna. Brau e o Sidney vão estar comigo lá. A gente vai mostrar um pouquinho também de todo esse meu repertório desses projetos. O pessoal conhecer um pouco mais e já com essa música nova que foi lançada. Posso deixar meu contato,
claro,
aqui?
Claro, site, página do Facebook. Fica à
vontade. Tá. Rodrigo Raposo, meu produtor. Muito obrigada também por estar sempre dando essa força. 91992758321. Coloco 91 que dá pra falar pelo zap aí. E temos o telefone daqui de São Paulo, 11-2345-5029. E o 97328-3657. Eu tenho o canal no YouTube, no Facebook, eu tenho a página e no Instagram também. Jeane Darwish. Jeane com J e dois N's. E o Darwish, que é com W, D-A-R-W-I-C-H. Muito obrigada, gente, de coração, realmente.
Maravilha, muito obrigado você mesmo, Jeane, trazer esse trabalho maravilhoso. Agradecendo mais uma vez, hoje, a Legalho, nosso piloto da nave Sons do Brasil, aqui hoje nos comandos, aqui no estúdio Musicaria Limitada. Muito obrigado mesmo. Se você quiser entrar em contato com Sons do Brasil, anota aí, sonsdobrasil@terra.com.br. Lá no Facebook, facebook.com/projetosonsdobrasil. Lá no Instagram, @sons.do.brasil, e o nosso canal novo agora no Mixcloud, que nós estamos disponibilizando daqui a uns dias, todos os programas que nós já fizemos vão estar disponíveis, mixcloud.com/sonsdobrasil, é só procurar lá, tá tudo à disposição, tá ok? Jeane, temos a tradição de encerrar o nosso programa, você fez 4 ao vivo aqui, acompanhado pelo Sidney e pelo Brau, mas a gente sempre encerra com uma música do CD gravadinho pra galera sentir como é que ficou esse trabalho todo dentro do estúdio, né? Porque dá trabalho.
Dá, sabe que dá trabalho.
Então eu ia pedir pra você indicar uma música pra gente encerrar o nosso programa de hoje.
Eu vou indicar uma música desse CD Voz do Sentimento, tá? Eu tô lá no mar, de Davi Duarte.
Vamos lá, então?
Vamos lá.
Encerrando o nosso programa hoje, querendo agradecer a audiência de vocês aí junto com a gente aqui todo domingo. Um abraço pra vocês. Vamos lá, então, de Eu Tô Lá no Mar, com Jeane Darwish. Até domingo. Vamos nessa.
E o sol tá brilhando na espuma d'água. Eu desci da aldeia, eu deixei minha mágoa, eu lavei minha alma, eu só quero amar. Eu tô lá no mar, eu não quero vaidade, eu prefiro o encanto. Eu desci da aldeia, deixei o quebranto, esqueci da saudade, eu só quero amor. Eu tô lá no mar, eu tô lá na beira da praia. Eu desci da aldeia pra buscar uma concha dourada, um traçado de palha, um punhado de areia, um de cada cor, pra botar esse sol pra se pôr no vidrinho. Eu tô lá no mar, eu cheguei bem cedo.
redim. Eu tô lá no mar, eu tô lá na beira da praia. Eu desci da aldeia pra pegar uma malha de rede, uma corda de peixe, uma folha amarela pra escanear, pra pintar com aquarela, depois de imprimir, pra mandar pra um amor que outra praia levou. Eu tô lá no mar, eu não quero sair. Tá brilhando na espuma d'água. Eu desci da aldeia, eu deixei minha mágoa, eu lavei minha alma, eu só quero amar. Eu tô lá no mar, eu não quero vaidade, eu prefiro o encanto. Eu desci da aldeia, deixei o quebranto, esqueci da saudade, eu só quero amor. Eu tô lá no mar, eu tô lá na beira da praia. Eu desci da aldeia pra buscar uma concha dourada, um traçado de palha, um punhado de areia, um de cada cor, pra botar esse sol pra se pôr no vidrinho. Eu tô lá no mar, eu cheguei bem cedinho. Eu tô lá no mar, eu tô lá na beira da praia. Eu desci da aldeia pra pegar uma malha de rede, uma corda de peixe, uma folha amarela pra escanear, pra pintar com aquarela, depois de imprimir, pra mandar pra um amor que outra praia levou. Eu tô lá no mar, eu não quero sair. De rede, uma corda de peixe, uma folha amarela pra escanear, pra pintar com aquarela, depois de imprimir, pra mandar pra um amor que outra praia levou. Eu tô lá no mar, eu não quero sair. Brilhando na espuma d'água, eu desci da aldeia, eu deixei minha mágoa, eu lavei minha alma, eu só quero amar. Eu tô lá no mar, o sol tá brilhando na espuma d'água, eu desci da aldeia, eu deixei minha mágoa, eu lavei minha alma, eu só quero amar.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.